Duas propostas de emenda à Constituição, as PECs 123 e 143 de 2019, já correm na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, com a ideia de que as eleições municipais sejam realizadas junto com as eleições majoritárias. Se aprovadas, as eleições gerais começariam a valer a partir de 2026. No entanto, com a mudança da rotina dos brasileiros por conta do coronavírus, alguns parlamentares defendem o adiamento das eleições municipais já este ano, como o senador Eumano Ferrer, do Podemos do Piauí.
Eu acho que chegou o momento de nós prorrogarmos as eleições para que haja uma coincidência de eleições gerais em 2022.
Por outro lado, o advogado especialista em direito eleitoral Guilherme Gonçalves considera que a crise de saúde não tem por que afetar nem as campanhas, nem a data das eleições.
O máximo que se pode pensar é um adiamento das eleições por quem sabe, 2 meses, né? O que se revela, assim, francamente inconstitucional e com todo respeito, parece um ato de oportunismo de algumas lideranças políticas, é pensar em cancelar as eleições de 2020, prorrogar o mandato dos atuais prefeitos e vereadores por 2 anos para que se faça uma eleição unificada em 2022. Essa circunstância, quase que na unânime opinião de todos os estudiosos do direito constitucional e eleitoral, essa possibilidade é flagrantemente inconstitucional.
Segundo o especialista, mesmo que a crise se estenda, as redes sociais asseguram o debate político com ainda mais equilíbrio entre os candidatos.
Se estivéssemos em 1970, talvez pudesse se argumentar com isso. Mas hoje há um atendimento a um dos princípios mais importantes da disputabilidade das eleições, que é a igualdade de oportunidades. A todos os atores políticos ou aos cidadãos está garantida a mesma igualdade de se informar, produzir informação e debate no âmbito das redes sociais. Até, infelizmente, com inúmeras e até trágicas fake news, ou seja, se preservando a possibilidade das convenções a partir de julho, não há nada que justifique a alteração do calendário eleitoral e aí sim que se abra um perigoso precedente que viola um dos mais fundamentais princípios de qualquer democracia, que é a alternância de poder e a frequência e efetividade, né, alternância das eleições naqueles prazos que foram constitucionalmente definidos, né?
Uma das justificativas para o adiamento é a possibilidade de repassar a verba do Fundo Especial de Financiamento de Campanhas de cerca de R$2 bilhões para as ações de combate à pandemia. Segundo o senador Major Olímpio, do PSL de São Paulo, com isolamento social, este recurso não seria totalmente aproveitado para as campanhas deste ano e poderia dar apoio na área de saúde.
Não vai ter tempo de gastar esse recurso, não temos nem a certeza se nós teremos as eleições no dia 4 de outubro.
Mas o especialista em direito eleitoral, Guilherme Gonçalves, afirma que com a declaração do estado de calamidade pública, os gestores podem investir recursos no combate ao Covid-19 sem a necessidade de cumprir a meta fiscal para este ano. Por isso, ele avalia que retirar o fundo seria sacrificar o debate democrático no país, favorecendo os partidos que já detêm mandatos e os políticos com mais recursos, e considera que os parlamentares poderiam votar uma outra forma de arrecadação.
Num país, a gente tem que preservar, numa situação de crise, vários valores. Eu lanço para os deputados um desafio. Ao invés de tirarmos os 2 bilhões do fundo eleitoral para financiar nossa democracia, por que que nós não instauramos aqui, como já uma proposta do Sindicato Nacional dos Agentes Fiscais, do pessoal da Receita Federal, de regulamentar em caráter de urgência os impostos sobre grandes fortunas e a contribuição adicional de imposto de renda para aqueles que ganham mais de R$80 mil no Brasil, aumentando o imposto sobre transmissão de bens imóveis em herança para heranças superiores a 4 ou 5 milhões de reais, de 8 para 30%, o Brasil arrecadaria ainda esse ano 272 bilhões de reais. Eu, particularmente, prefiro sobretaxar 150 mil cidadãos brasileiros extremamente privilegiados do que tirar esses 2 bilhões de reais, que são hoje praticamente a única forma de recurso para financiar o importante debate municipal da democracia brasileira. É o desafio que eu lanço e só esta situação permite verificar o quanto essa proposta de abrir mão do fundo eleitoral tem de demagogia, sobretudo por parte de alguns que a propõem.
De Curitiba, repórter Amanda Iargas.